hora de você saber o que fazer para o seu bebê se desenvolver e crescer com saúde e muito amor. A melhor hora da semana está entrando no ar. Hora do bebê.
Papai e mamãe, vocês precisam ouvir a hora do bebê.
Olá, ouvintes! Olá, família! Olá, papai! Olá, mamãe! Olá, você em sintonia com mais uma edição do programa que mais faz diferença no início da sua tarde de quarta-feira.
Dia 11 de dezembro, quarta-feira! É a segunda edição da Hora do Bebê do último mês do ano. Estamos em contagem regressiva e nós continuamos aqui de Vitória da Conquista para o Mundo com informações lúdicas e divertidas para a saúde do bebê e de toda a família gestante.
A gente entrou neste mês especial de final de ano destacando uma série de edições da HBB com o tema Bebês em Família. Vamos então em frente, gente, pois é hora de começar mais um programa voltado para as questões da primeira infância, um programa produzido pela Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista.
Boa tarde, ouvintes! Boa tarde, Célio! Eu sou a Deise Andrade!
Boa tarde, Deise! Boa tarde, pessoal! Eu sou o Célio Santos!
Bicharia, este é o nome desta música cantada pelos Saltimbancos. Vocês já ouviram falar sobre este clássico musical infantil? É a descoberta musical que a LP, a nossa Letícia Paiva, vai nos apresentar hoje. Mas com uma pequena mudança, mas depois a gente conta mais.
Bom, a Letícia Paiva fez um trabalho de pesquisa que vocês vão ficar encantados, viu? Na semana passada a gente falou das ações da Semana do Bebê, como elas se desenvolveram, o que é o selo Unicef, como surgiram as ideias do programa Hora do Bebê e a nomeação do bebê prefeito. E ainda falamos da programação e como existem os protocolos da Unicef para realizar esta semana tão importante e que foi calendarizado através de decreto em nosso município.
Mas não se preocupe se você perdeu algum dos programas anteriores. Basta acessar o Spotify ou Google Podcast. Então entre agora no nosso Instagram, @programaHBB, pois lá tem todos os programas dos meses passados. E algo bastante importante, é gratuito, viu?
Ah, envie suas mensagens e sugestões com temas e músicas, pois como a gente sempre lembra aqui no programa, a trilha sonora do HBB é sugestão de você, nosso ouvinte.
Mas e agora? E agora, Célio? E agora, ouvintes? Dezembro chegou. Tempo de estar com a família. Tempo de celebração familiar.
Mas nem todos os bebês têm essa oportunidade. Você já pensou em adotar ou apadrinhar um bebê? Temos algumas sugestões nesse sentido, viu?
Pois esta é a melhor hora da semana. Alô, família de ouvintes HBB, esta é a nossa hora. É a 43ª edição do nosso programa HBB. Ufa! Destacando hoje o quê? O tema adoção de bebês. Vamos aos assuntos desta edição.
Hora do bebê?
Na hora do Blablaês, quem vai participar conosco hoje é a assistente social Aline Bittencourt, que é da Vara da Infância de Vitória da Conquista. Ela vai nos explicar sobre os passos para realizar uma adoção de forma legal, sim, legalizada.
Outra nossa convidada é também assistente social. Ela é do Hospital Isaú Matos e vai responder as principais dúvidas que chegam no hospital para a adoção. Vocês sabiam que algumas pessoas vão para adotar bebês no hospital? E lá, gente, não é o caminho ideal? Ela vai responder esta e outras dúvidas. Aguardem!
Na hora do chocalho, o nosso correspondente mirim, o bebê, o Benício Bittencourt, entrevistou a Maria Brito. Ela é psicóloga da Vara da Infância e Juventude de Vitória da Conquista e vai nos falar sobre o processo de preparação dos futuros papais para prováveis adoção ou adoções.
Na hora da história tem como surgiu a história da árvore de Natal em nossa sessão especial de fim de ano. Numa homenagem especial aos contadores de história do Brasil, a segunda a ser homenageada aqui no HBB é a Marina Bastos, uma das contadoras de histórias contemporâneas, sim, mais importantes do Brasil e que vai brilhar no palco da HBB nesta edição.
Como sempre tem as Fernandicas, a Lonanda Rocha é a nossa agendinha cultural, cumprindo a sua função aqui na HBB, com dicas para a família e o bebê, destacando preparativos para o final de ano.
Você que nos acompanha pela internet no usbfm.br ou pelas ondas do rádio, estamos no ar. Anote também o nosso WhatsApp, eu vou falar bem devagar, tá? 77 98836-8533. Ou o nosso Instagram, que é @programaHBB. Nosso e-mail vocês já sabem, mas vamos repetir. É o programa hbb@gmail.com.
A hora do bebê está apenas começando, pessoal.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal!
Complicou? Calma, tá complicando. Não se desespere nem complique mais não, porque juntos já estamos há quase um ano descomplicando a língua dos bebês. Por quê? Porque, minha gente, descomplicar é a nossa especialidade. Vamos lá!
Eu não nasci de ti, mas entrei dentro de ti.
Adoção, música de Renato Barbosa. Claro, para anunciar o tema desta semana, eu acho que vocês devem estar curiosos em saber mais sobre este assunto.
De acordo com a revista Abril, juridicamente, a adoção é um processo legal e irreversível que transfere o poder familiar dos pais biológicos, aqueles que geraram a criança, para uma família substituta, que não tem laços sanguíneos com o menino ou a menina adotados.
Primeiro passo a fazer é você se dirigir ao fórum da sua cidade ou região, levando o RG e comprovante de residência. Lá você vai receber as orientações necessárias sobre o encaminhamento do processo e os outros documentos que terá de apresentar. Além disso, existe uma avaliação, viu?
O processo de avaliação gera uma justa angústia entre os candidatos à adoção. Mas é com base nas entrevistas que os profissionais da Vara da Infância vão tentar saber quais são os motivos que levaram os candidatos à adoção, a escolher essa forma de se tornarem pais e o seu preparo para acolher, educar e amar uma criança que não tem o seu sangue.
Isso é indispensável, hein, Deise? Vamos então aprofundar mais sobre este assunto, pessoal? Convidamos a assistente social que é da Vara da Infância e da Juventude de Vitória da Conquista, a Aline Bittencourt. Vamos conferir o que ela tem a nos dizer.
A hora do Blablaês.
Aline, muito obrigada. Boa tarde. Bem-vinda ao programa Hora do Bebê.
Boa tarde a todos. Fiquei muito feliz com a iniciativa desse programa, viu? Este assunto é muito importante. Nós lidamos com isso frequentemente. E a gente ainda observa que falta muita informação.
Aline, quem quer entregar para adoção faz como? Procuram vocês? Vai até o hospital? Procura diretamente na mãe?
Então, a pessoa deve procurar a Vara da Infância, sendo ela gestante ou não. Lá nós orientamos a mãe sobre o procedimento da entrega, acolhemos a sua demanda, refletimos sobre o ato de entregar, oferecemos também atendimento psicológico. E é tão importante saber que esse momento não é para constranger a mãe, mas é para orientá-la e acolhê-la na sua decisão. Por isso nós insistimos tanto que, ao invés de fazer uma entrega direcionada a alguém interessado, que ela venha à Vara da Infância para se orientar primeiro. E é importante salientar que dar o filho para a adoção não é crime, mas isso precisa ser feito da forma correta. Entregar a alguém que se interessa e a procura ou a aborda na rua ou através de uma outra pessoa não é a forma correta. Aqui nós temos uma lista de pessoas interessadas para adotar e que elas são avaliadas, elas são orientadas e elas esperam muito para realizar esse desejo de serem pais e mães. Então, quanto ao hospital, é importante também que a mãe que tem interesse de dar o filho para adoção procure a equipe técnica da instituição. É falar com assistente social ou com um psicólogo e dizer do seu interesse e que deve informar a vara da infância. O hospital já tem conhecimento de como fazer, né? Entrar em contato conosco para iniciar os procedimentos e oficializar a entrega realmente.
Aline, quanto tempo em média dura o processo de adoção aqui em Vitória da Conquista?
Difícil responder essa pergunta. Então, temos processos que duraram poucos meses e outros que se estenderam por bem mais de um ano. O processo ele tem suas etapas, que eles são próprias, e muitas coisas podem retardar seu andamento. Mas esses atrasos e esse prolongamento maior, ele se aplica muito mais às adoções que iniciam de forma irregular. Quando houve a entrega da criança para adoção de forma voluntária, o processo de adoção é bem mais rápido.
Aline, para finalizar, tira para a gente aqui uma dúvida. O que um casal interessado em adotar deve fazer? Somente casais podem adotar? Pessoas solteiras também podem?
Podem adotar os solteiros, os casados ou em união estável, sejam eles hétero ou homoafetivos, maiores de 18 anos. E uma coisa interessante é que na lei não estabelece um limite máximo de idade. Sendo acima de 18 anos, pode se cadastrar para adoção. Outra dúvida também que muitos perguntam é sobre a renda. Se é estabelecido algum valor. E aí a lei não estabelece. Esse detalhe ele é reservado para avaliação no momento do cadastro de adoção. E o que é que nós observamos nesta etapa? É se sua renda ela é capaz de lhe suprir a você e a sua família e se ela reserva espaço para mais uma pessoa, que é a criança que se planeja ter. Não há muito além disso, esses são os principais critérios com relação à adoção. E para maiores informações, para quem se interessar para adotar ou mesmo saber mais sobre o assunto, pode nos procurar na Vara da Infância ou mesmo ligar para lá. O número é 3421-6820 para falar com a equipe técnica, o ramal é 5. Obrigada.
Obrigada, assistente social Aline Bittencourt, da Vara da Infância e da Juventude de Vitória da Conquista, que hoje ajudou a HBB a honrar o nosso compromisso de transmitir informação com qualidade.
Ah, disso a nossa produção não abre mão não, viu pessoal? Ah, não é aconselhável procurar um bebê ou uma criança para adotar no orfanato, viu? Em primeiro lugar, é importante saber que desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 13 de julho de 1990, os orfanatos passaram a ser chamados de abrigos, pois, na verdade, a grande maioria das crianças que neles permanecem não é órfã, ou seja, não se usa mais a palavra orfanato, ok?
Importante alerta, eu mesma não sabia, Célio. Mas se acontecer a comunicação de uma mãe e o desejo acerca da entrega para adoção, e isso acontecer dentro do hospital, logo depois do nascimento do filho, como proceder?
Nossa produção convidou a assistente social Tereza da Silva, que nos contou que recebe diversos casais que vão ao Hospital Exau Matos para adotar bebês. As perguntas são de pessoas que chegam por lá, mas como são perguntas de pessoas que não gostariam de ser identificadas, pedimos alguns funcionários para gravar a pergunta e aí sim a Tereza vai responder. É o cuidado da nossa produção. Enfim, está na hora. Está na HBB, está na fala dos funcionários.
Hora do bebê?
Boa tarde. Eu tenho uma dúvida. Se um casal já conheceu uma família e ela não quer o bebê, mas ela vai parir aí no hospital, ele pode adotar este bebê da mãe?
Oi, boa tarde. Não, nenhuma família pode adotar o bebê diretamente da mãe. Quando uma mãe deseja não ficar com o seu bebê, automaticamente deve informar o hospital. ao serviço social, que este fará o contato com a vara da infância, com o conselho tutelar, para que possa resolver toda a situação através dos trâmites legais. A família conheceu uma mãe e isso não pode acontecer dela ir direto fazer a adoção, porque tem que seguir uma fila no qual as famílias fazem a inscrição. Mesmo essa família conhecendo a mãe, a gente vai até a mãe conversar, vai até a família explicar. Porque na maioria das vezes também as pessoas fazem a adoção dessa maneira, querem fazer dessa maneira, por não conhecer a maneira correta como é feita. Mas o hospital, juntamente com os órgãos legais, que é a vara da infância, conselho tutelar, o setor jurídico, a gente faz essa orientação para que a família possa fazer essa adoção da maneira correta.
Hora do bebê? Que legal!
Boa tarde. Quando a mãe abrir mão da guarda do bebê, devemos procurar um hospital?
Boa tarde. Pode sim estar procurando o hospital para que, através do serviço social desta entidade, você possa ser orientado. Porque, na verdade, quando um casal, uma família, uma pessoa deseja fazer essa adoção, o certo é procurar a vara da infância, para que esse possa ser orientado de documento, de todas as situações que precisa para legalizar. Mas pode sim estar procurando o hospital, porque o serviço social está aberto a explicar tanto os pacientes internos como toda a comunidade.
Hora do bebê?
Boa tarde. Se um casal já reconheceu uma família e não quer o bebê, ela poderá adotar?
Boa tarde. Na maioria das vezes vemos muito isso. Casais que conhecem alguma família, que já tem uma quantidade de filhos muito grande e que às vezes acontece de ter mais algum e resolve ter esse bebê, mas não quer criar. Mesmo assim, essa família não pode ir direto a essa família para poder pegar esse bebê para adotar. O certo é procurar a vara da infância para poder fazer toda a legalização. Se tiver alguma dúvida, pode estar procurando o hospital através do serviço social, que toda a equipe está aberta e disposta a fazer a orientação.
A hora do BlaBlaês.
Agradecemos a gentileza de Tereza da Silva respondendo as perguntas que chegam por lá no Hospital Isaú Matos. Mais exemplos de quem se dedica sério por um trabalho efetivo na saúde e na nossa comunidade conquistense. Vocês aí, tem mais dúvidas? Mande pra gente pelo WhatsApp, o 77988368533. O nosso Instagram é @programahbb. O nosso e-mail é programahbb@gmail.com.
Hora do bebê?
Você sabia que o Exaú Matos tem um curso direcionado a casais grávidos que são acompanhados pelo pré-natal de alto risco do hospital e pela rede de atenção básica? É o projeto Vem Neném, que tem o objetivo de fornecer para esses casais informações sobre gestação, parto e pós-parto. Mais informações pelo telefone 77-3420-6273.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A Hora do Bebê é um sucesso.
Espaço aberto para depoimento do ouvinte. E como este programa é bastante especial e delicado, quem nos dará o depoimento será a Carol Garcês, enfermeira da Vigilância Epidemiológica do Hospital Exaú Matos. Ela visitou o abrigo municipal, onde ela sempre doa o seu tempo para passar um tempo com bebês em situações de risco. Afinal, pessoal, eles precisam tanto de carinho quanto acolhida, né?
Mas vocês devem estar se perguntando por que o programa não conseguiu um depoimento de uma família que adotou um bebê e contou um pouco como é este processo.
Porque, por lei, pessoal, o casal que adota ou a pessoa que adota não pode revelar como a adotou, nem quem é a criança, é sigilo. Mas ouçam esse depoimento, veja que exemplo que vocês podem seguir, não só neste Natal, hein? Mas em outros momentos do ano. Vamos ouvir então a nossa ouvinte e membro da Comissão da Hora do Bebê, a Carol Garcês.
Então, gente, nós somos um grupo de amigas e nós decidimos que já estava mais do que na hora da gente se dedicar um pouco a doar nosso tempo para outras pessoas. E a partir daí a gente teve a ideia de visitar o abrigo municipal, que é um local onde ficam crianças que por algum motivo não possam estar ou permanecer com suas famílias. Nós decidimos ir lá visitar, saber como é a rotina, como funciona. E conversamos com diretora, com funcionários e decidimos que seria lá. Então a gente se juntou, cada uma decidiu o que ia levar. Mas o nosso objetivo maior não era levar somente coisa material, né? Nosso objetivo maior realmente era estar lá. Era conhecer aquelas crianças, era brincar com aquelas crianças, era interagir com aquelas crianças, e foi o que aconteceu. Então foi um dos momentos mais bonitos que eu já vivenciei na minha vida, porque são crianças que muitas delas não têm o carinho em casa, não têm amor em casa, mas por incrível que possa parecer pra gente, elas sabem dar amor. Então quando a gente chegou lá, quando a gente começou a dar o lanche pra elas, quando a gente começou a fazer brincadeiras, né? Foi tão surpreendente a recepção que a gente teve, que eu posso dizer com muita certeza, com muita veemência, os abraços que eu recebi daquelas crianças lá foram dos melhores abraços que eu já recebi em toda a minha vida. São crianças carentes, mas são crianças que sabem dar amor. E elas estão em um local, estão acolhidas, o local é lindo, os funcionários todos são extremamente carinhosos e atenciosos, mas elas precisam disso. A gente fazia brincadeiras, a gente sentava no chão, a gente abraçava, fazia cosquinha, a gente brincava. E a gente via o olhar delas, a diferença que fazia a gente estar ali. Então não é só a questão da doação, a doação de alimentos, levar brinquedo, levar roupa, não é só isso. É o estar lá que faz a diferença. Então foi essa sensação que eu tive, nós voltaremos mais vezes, com certeza. E é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, se você puder fazer isso, se organizar, ir lá, estar presente para aquelas crianças. Quem puder fazer isso, eu tenho certeza que vai sair de lá renovado. Pode ter certeza que a sensação que a gente tem é que a gente sai melhor. A gente vai fazer o bem, mas a gente sai tão beneficiado quanto. Então é isso, meu depoimento é esse. Foi assim que aconteceu, é um grupo que ainda vai continuar fazendo esses eventos, mas o mais importante é estar lá de coração.
Por questões de sigilo também, a Carol não pode nos revelar onde é o local que ela falou, mas sugeriu que quem tivesse mais dúvidas ligasse para o programa Família Acolhedora no telefone 3420-8953 para ter mais informações.
Exatamente, hein? 3420-8953. Aproveitando, gostaríamos de esclarecer que há uma diferença em adoção e o programa Família Acolhedora. São formas completamente distintas. Então, o acolhimento familiar é uma modalidade de acolhimento provisório prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente e tida como prioritária ao acolhimento institucional.
O programa Família Acolhedora acontece em residências de famílias cadastradas, selecionadas e também são formadas por profissionais da área da infância e juventude. O objetivo prioritário do acolhimento é o retorno da criança e do adolescente à família biológica, que podem ser os pais, irmãos ou parentes próximos.
Já a adoção é uma medida excepcional, cabível apenas quando verificada a impossibilidade da manutenção da criança ou adolescente na família biológica, e tem como objetivo maior a garantia do direito fundamental que é a convivência familiar e comunitária. É um procedimento legal pelo qual alguém assume uma criança ou adolescente como filho, de modo definitivo e irrevogável.
De acordo com a revista eletrônica Instituto Fazenda História, o acolhimento familiar é um projeto social, ao passo que a adoção é a realização de um projeto de família. Entendemos que não é recomendado, portanto, que uma pessoa, um casal que esteja cadastrado para adoção, venha se tornar uma família acolhedora. Deu para vocês entenderem?
Qualquer dúvida, você pode ligar 3420-8953. Já divulgamos e voltamos a repetir, 3420-8953. O desejo de construir uma família pode ser conflitante na construção do papel de uma família acolhedora provisória, e o acolhimento familiar não pode competir com as famílias biológicas.
Mas vamos mudar um pouco de assunto? Vamos relembrar um pouco as músicas que permeiam o imaginário afetivo dos adultos?
Vamos então agora seguindo na HBB com o momento da música do ouvinte. Neste mês dedicamos este espaço aos pedidos de mães e pais que gostariam de relembrar a infância neste período de final de ano.
Quem faz o segundo pedido do mês de dezembro é a mamãe Anne Cardoso, a mãe da Clarinha, sim, daqui de Vitória da Conquista. Conta aí então pra gente qual a música mais marcou a sua infância nesse período de proximidade do Natal.
Botei meu sapatinho na janela do quintal, Papai Noel deixou meu presente de Natal. Essa música marcou porque eu acho que foi uma das primeiras músicas que eu aprendi a cantar todo. E aí todo Natal eu cantava porque meus pais me ensinaram a botar o sapatinho na janela na noite de Natal para poder esperar o presente do Papai Noel. E isso eu fiz até, eu acho que uns 9, 10 anos.
Pois bem, se você estiver no carro, aumente o som, pois, atenção, mamãe em casa, dance com seu bebê, mesmo ainda dentro da sua barriguinha, viu? Enfim, atenção, famílias que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, é a música O Velhinho, na versão do grupo Loud.
Deixei meu sapatinho na janela do quintal, o meu Papai Noel deixou o meu presente de Natal,
Natal.
Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém? Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem.
Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem.
Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus.
Lim bom, lim bom, lim bom, lim bom,
bate o sino na matriz.
Natal, Natal das crianças, Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus.
Como é que Papai Noel não se esquece de ninguém?
Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem. Seja rico, seja pobre, o velhinho sempre vem.
Neste clima de encanto proporcionado pela música O Velhinho, da versão do grupo Loud, vamos então a um recadinho cultural que a Deise tem para você, nossa ouvinte.
Hora do bebê?
E o programa HBB indica, para quem tem bebês, lógico, e crianças, os espetáculos da Casa Azul. Sim, acontecerá nos dias 11 e 12, a sexta mostra CUT, Curso Livre de Teatro. Sim, vai ser às 19 horas, 11 de dezembro e 12 de dezembro, às 19 horas, no Centro de Cultura de Camilo de Jesus Lima. E mais, a entrada é gratuita e o espetáculo todos os bebês podem assistir à vontade, e crianças também. Além disso, claro, os adultos, convide toda a família e vá.
Hora do bebê?
Você sabia que até a criança completar os 5 anos de idade, o cartão de vacinação é seu principal documento? Por isso, é importante que a mãe tenha sempre o cartão de vacinação à mão. E para o bem dos pequeninos, tão importante quanto portar o cartão é mantê-lo constantemente atualizado. As vacinas estão disponíveis à população nas salas de vacinação das unidades de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. Lembre-se, vacinar é proteger. Por isso, mantenha o cartão de vacinação do seu filho atualizado.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! A hora do bebê é um sucesso.
Opa, é hora de chocalhar na HBB. Mas como estamos em outro espírito, sim, o natalino de final de ano, por gentileza, meus sinos.
A hora do chocalho.
Hora do chocalho no ar, vamos continuar falando sobre adoção de bebês, bem como outras curiosidades. Claro que daqui a pouco o nosso correspondente Mirim Bebê, o Benício Bittencourt, vai entrar no ar detalhando muito a respeito deste assunto. Mas antes, a nossa reflexão propositiva.
De acordo com a revista eletrônica Crescer, alguns que gostariam de adotar temem que uma criança maior traga uma história anterior, uma carga genética que possa despertar comportamentos indesejáveis no futuro. Por isso que muitas pessoas procuram bebês pequenos.
Mas uma pesquisa sueca publicada no periódico Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States mostrou que não é apenas a herança dos genes ou o passado que impacta no desenvolvimento das crianças. Os estímulos do meio têm um papel igualmente fundamental.
Os resultados, Célio, mostraram que as crianças que são adotadas têm um salto no desenvolvimento intelectual. Elas apresentaram, em média, um QI de 4,4 pontos maior do que seus irmãos criados pelos pais biológicos. E mais, quanto maior o nível educacional dos pais adotivos, mais os filhos progrediram intelectualmente.
Ainda assim, durante o processo, os interessados têm acesso a todas as informações disponíveis sobre a criança. Conhecem o histórico dos pais biológicos e podem tirar dúvidas, antes até do primeiro contato.
Mas para falar mais sobre este assunto e outras curiosidades, convidamos uma especialista. Sim, ela é psicóloga da Vara da Infância e da Juventude de Vitória da Conquista. É a Maria Brito. Aqui um bebê fez algumas perguntas curiosas e um tanto divertidas. É o nosso bebê no ar.
Hora do bebê?
Por que a gente nasce e não se lembra de nascer? Nem do que a gente fazia quando era um.
Célio, boa tarde, Daisy. Boa tarde, ouvintes. Sabe aquelas dúvidas que você sempre teve? Pode deixar, que eu pergunto para você. A curiosidade, desta vez, é sobre o louvável processo de adoção. Boa tarde, Maria Brito. Obrigada pela sua participação.
Boa tarde, Benício. Boa tarde, ouvintes. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, a oportunidade de divulgar essas informações aí tão importantes para quem quer ser papai e mamãe aí por meio da adoção.
Maria, tem que fazer algum curso para adotar bebês ou crianças? O que será que os futuros pais precisam saber?
A resposta é sim, o curso preparatório está previsto em lei. É a primeira etapa para que os candidatos à adoção possam entrar, né, no cadastro nacional e poder adotar legalmente. O curso ele é ofertado pela Vara da Infância. Aqui em Conquista, eu e a colega assistente social ministramos e o conteúdo contempla uma parte informativa e uma parte reflexiva. A parte informativa diz respeito aos procedimentos, quais são as documentações, quais são as etapas, a informação de que existe um tempo de espera por essa criança, que varia em relação ao perfil escolhido também. Quanto mais restrito o perfil, né, maior o tempo que o papai, o futuro papai e a mamãe vão esperar aí pela chegada da criança, porque vai ter mais gente desejando esse mesmo perfil, enfim. Tudo isso a gente trata no curso. E tem a parte reflexiva, que diz respeito a essa questão das motivações em relação à adoção, como que se trabalha, né, essas motivações. A gente precisa primeiro elaborar alguns conflitos e algumas idealizações que existem em torno dessa vinda dessa criança, para que o ambiente seja o mais favorável para quando essa criança chegar. Então, esses dois momentos do curso, eles contemplam, né, essa parte mais inicial mesmo. E o primeiro passo para quem deseja adotar é procurar a vara da infância e se cadastrar para esse curso, né, que ocorre duas vezes ao ano. Os pretendentes, eles podem entrar em contato pelo telefone, que é o 3421-6820, ramal 5, repetindo, 3421-6820, ramal 5. Ou procurar a vara da infância no Centro Integrado dos Direitos da Criança e Adolescente, que fica ali na esquina da 10 de novembro com a Avenida Rosa Cruz.
Maria, é verdade que os casais preferem adotar bebês do que crianças?
Sim, Benício, existe uma preferência nacional aí pelo bebê para adoção, né? E aí a gente se pergunta quais são as expectativas, né, dos pais quando eles escolhem bebê para adotar. Antigamente tinha muito essa questão de querer negar a adoção, né, de não revelar, de querer que a criança fosse o mais parecida possível com os pais adotivos para poder se passar pelo filho biológico. E isso vem mudando, porque hoje a adoção já é vista de outra forma, ela já é vista como uma nova forma de compor família e não necessariamente como uma forma de substituir o filho biológico que não foi possível ter, né? Então, isso já vem sendo superado, mas ainda persiste aquela questão de querer participar de todas as fases do desenvolvimento da criança, de protagonizar, de ser a figura de referência principal na vida da criança desde os primeiros momentos, né? E também pode estar aí um pouco de receio com a fase de adaptação de uma criança um pouco maior, né? Porém, o que os adotantes precisam pensar é quem é essa criança que realmente está disponível para adoção, né? Então, geralmente, são crianças que passaram por um histórico de violação de direitos. E até que essas violações fossem identificadas pelos órgãos responsáveis e tramitasse todo o processo legal, né, para que o juiz disponibilize essa criança para adoção, ou seja, que fossem descartadas todas as possibilidades dessa criança voltar para sua família natural, porque é o que a lei preconiza, né, que ela permaneça com seus vínculos naturais. Então, até que se chegue a ponto de descartar isso, né, e haja uma destituição do poder familiar, essa criança já é uma criança crescida, já é uma criança que vem muitas vezes com um grupo de irmãos. Então, o bebê, muitas vezes, ele vem junto com esse grupo de irmãos. E pela lei, a gente precisa priorizar o vínculo dos irmãos, né? Então, geralmente, não há separação entre os irmãos. Então, a criança, o bebê vai junto com os irmãos, né, para aquela família que se dispôs a adotar, a acolher todos os irmãos. E quem é o bebê mesmo que vem separado para adoção, né? Geralmente é o bebê de entrega espontânea, e aí é importante fazer um parênteses, porque muitas mães não sabem disso, que elas têm o direito de fazer uma entrega para adoção. Porém, essa entrega, para ser considerada uma entrega legal, tem que ser em juízo, então elas precisam procurar a vara da infância. E é uma decisão, lógico, que é acompanhada pela equipe técnica, então a gente faz algumas intervenções, porque é uma decisão irreversível, né? Então precisa ver se é isso mesmo. Só que, assim, como existe uma frequência muito menor de entrega espontânea, né, para adoção de bebês, e uma frequência muito maior de pessoas querendo bebês, então acaba que existe um tempo de espera muito maior para quem escolhe adotar um bebê.
Maria, o futuro pai ou mãe tem acompanhamento antes ou depois que adota um bebê?
Sim, a justiça oferece acompanhamento através da equipe técnica, então psicólogo, assistente social, tanto no momento em que os pais nos procuram inicialmente, né, os adotantes, para entrarem no cadastro. Então a gente faz atendimentos de orientação para a escolha do perfil, sobre as motivações que envolvem a adoção, por que que quer adotar, o que esperar da adoção, como lidar com o tempo de espera, quanto no momento em que a criança chega, né? Então, assim, a gente faz tanto um período de aproximação quando se trata de uma criança um pouquinho maior, então a gente faz alguns encontros antes que essa criança vá realmente morar com os novos pais, isso facilita muito na vinculação afetiva. E a gente faz acompanhamento nos primeiros momentos que a criança está morando com os pais, que é chamado de estágio de convivência. Então a gente fica disponível para os pais, a gente faz visita, né? A gente faz atendimentos para que a gente possa dar as orientações necessárias, e é importantíssimo que os pais nos sinalizem nesse momento qualquer dificuldade que eles estejam tendo, para que a gente possa orientar como lidar com essas questões antes que essas questões se agravem. E aí o acompanhamento da justiça, ele finaliza junto com o processo de adoção. Então, quando a criança, quando sai lá a nova certidão de nascimento, né, e o filho adotivo passa a ser o filho legítimo, sem qualquer distinção legal entre ser adotado ou não, aí finaliza o acompanhamento da justiça. Agora, durante todo o processo, mesmo lá no início, quando estão se cadastrando ou quando já estão adotando, se a gente identifica a necessidade de um acompanhamento mais contínuo, aí a gente sinaliza para a família, para procurar um especialista, né? Seja um psicólogo, uma psicóloga ou algum outro profissional, de acordo com a necessidade que surgir.
Muito obrigado. Entrevistei Maria Brito. Ela é psicóloga da Vara da Infância e do Adolescente de Vitória da Conquista. Aqui quem falou foi o correspondente Mirim Bebê, Benício Bittencourt, para o programa A Hora do Bebê, da Fundação Pública de Saúde de Vitória da Conquista. Até a próxima semana. Tchau!
Pra que pensar? Penso logo existo. Pra que existir então? Pra que?
Hora do Bebê? Que legal!
Obrigado à psicóloga Maria Brito pela participação e ao Bebê por sua inteligência investigativa natalinamente. Por isso que a gente sempre diz, procurar informação é sempre muito importante, mas entendê-la é fundamental.
Opa! É hora de HBB Abração! Um abraço para o pessoal do programa da Família Acolhedora, os funcionários da Rede Atenção à Criança e à Juventude da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Além disso, mandamos aquele abração especial para toda a equipe multidisciplinar, pessoal da Vara da Infância e da Juventude daqui de Vitória da Conquista.
E o pessoal do programa Família Acolhedora desde sempre participa do Prefeitura Móvel, realizando um belíssimo trabalho de orientação. Parabéns, viu? A HBB não para, pessoal, e agora nós vamos às curiosidades musicais desta edição. Este é o momento da nossa LP, mas ela deixou um recado aqui.
A Hora do Bebê é um sucesso.
É uma flor, menina.
E hoje eu vim me despedir de vocês, mas eu ainda continuarei sendo a nossa repórter de música. E eu quero agradecer por todos os comentários e por tudo que vocês têm feito aqui no HBB. Um beijão para vocês. Estou indo agora para São Paulo, mas sempre estarei aí no coração de vocês. E vocês sempre estarão no meu coração.
Como vocês ouviram, a LP foi embora para São Paulo, juntamente com a família dela, e está em fase de adaptação. Por conta disso, nós, sim, eu e Célio, a substituiremos. Lógico que não vamos conseguir fazer a mesma coisa que a LP, não é mesmo, Célio? Mas tentaremos mostrar para vocês a curiosidade desta semana que ela nos indicou antes de viajar, mas não deu tempo de gravar.
Eu não tenho vocação para ser vitrolinha da HBB, muito menos a Daisy. Mas isso é uma questão de tempo, aguardem as novidades.
A Hora do Bebê é um sucesso.
O Saltimbancos é um disco infantil com músicas compostas e arranjadas pelo compositor argentino naturalizado italiano, o Luiz Henrique Bacalovi, e adaptadas para o português pelo músico brasileiro Chico Buarque. Ele foi lançado no ano de 1977.
Era uma vez, certo país, onde os animais eram tratados como bestas.
Uma das expressivas obras de teatro musical dedicada ao público infantil, Saltimbancos narra as aventuras de quatro bichos que, sentindo-se explorados por seus donos, resolvem fugir para a cidade e tentar a sorte como músicos. A interpretação dos animais foi feita por Miúcha, a galinha, Nara Leão, a gata, Magro, o jumento e Rui, o cachorro, do MPB4.
Puxa, jumento.
Rápido, cachorro, guarda a casa, corre e volta.
Mas chega um dia que o bicho chia.
Bota pra quebrar, eu quero ver quem paga o pato,
pois vai ser um saco de gatos.
As canções de O Saltimbancos, como Bicharia, História de uma Gata, Minha Canção e Todos Juntos, por exemplo, penetram no imaginário de gerações de crianças e adultos e até hoje são lembradas em escolas e teatros em diversas remontagens, assim como Os Trapalhões, Os Saltimbancos Trapalhões. Quem lembra?
Ah, entendi, Deise. Por isso, Saltimbancos Trapalhões. Agora eu lembrei. Eu era criança lá em São Paulo, Fernandópolis. Bom, deixa pra lá essa história.
Me
acostumaram. O meu mundo era apartamento.
Mas veja bem, mesmo de malas prontas, a LP deixou esta dica para vocês. Então, vale a pena repetir aquele clichê LPniano. Ouve quem pode, mas segue a dica de Letícia Paiva. Quem sabe que criança precisa crescer ouvindo coisa boa em todos os sentidos.
Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria, Celina, não reconhecerás.
Valeu, LP! Pesquise aí no YouTube a playlist O Saltimbancos. Vocês vão encontrar diversas versões. E ouçam sem moderação com toda a família.
A hora da história.
A moça que conta a história vai começar a falar. Da boca que tagarela, as palavras vão soltar.
A Hora da História de hoje apresenta um especial. Afinal, neste mês de dezembro, nós estamos exibindo aqui na HBB alguns dos principais contadores de histórias do Brasil.
Hoje é a Márcia Bastos com a história da Árvore de Natal. Sim, como foi que ela surgiu? Esta importante artista, a Márcia, conta história para bebês e por isso ela tem várias histórias para você colocar aí seu bebezinho para ouvir.
Pessoal, mesmo que as crianças não entendam muito, despertar nelas a percepção sensitiva da contação de histórias é importantíssimo. E isso vai determinar muita coisa boa para a vida delas no futuro.
São histórias para você, seu bebê e sua família se divertir. Atenção, mamãe, papai, avós, crianças. Reúnam-se agora pertinho do rádio e vamos ouvir.
Uma história vai começar. Nossos ouvidos vão escutar. Olê, olê, alê, olê, olá. Olê, olê, alê, olê, olá. Era uma vez uma cidade que se chamava Belém. Nessa cidade ia nascer um bebê muito especial. Um bebê que se chamava Jesus. E as pessoas ficaram tão felizes que todo mundo queria dar um presente. Até as árvores. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E a macieira trouxe o quê? O que a macieira trouxe? A macieira trouxe maçã. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E o limoeiro trouxe o quê? O que, que o limoeiro trouxe? O limoeiro trouxe limão. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E o abacateiro trouxe o quê? O abacateiro trouxe abacate. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E a laranjeira trouxe o quê? O quê? A laranjeira trouxe laranja. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E a jaqueira trouxe o quê? A jaqueira trouxe jaca. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E o pinheirinho trouxe o quê?
Sabia o que dar de presente. Ele podia dar pinha, né? Mas ele achou que o bebê não ia gostar muito, podia se machucar. Então ele ficou pensando, pensando. Ai, eu não tenho nada pra dar de presente. Um anjo que estava voando por ali viu a tristeza do pinheirinho e quis fazer algo pra ajudar. Então ele chegou bem pertinho de uma estrela lá no céu e deu um peteleco na estrela. E a estrela voou. Voou, voou. E caiu bem em cima do pinheirinho. As outras estrelas que estavam lá no céu também quiseram ajudar. E caíram também. E o pinheirinho ficou todo estrelado. O pinheirinho ficou todo iluminado. O pinheirinho ficou todo enfeitado. Como uma verdadeira árvore de Natal. E desde esse dia, em muitas casas ao redor do mundo, as pessoas usam o pinheirinho para enfeitar o Natal. O
pinheirinho virou a árvore de Natal oficial. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E o pinheirinho trouxe o quê? O pinheirinho trouxe o Natal. Todo mundo queria dar um presente pro bebê ficar contente. E o pinheirinho trouxe o quê? O pinheirinho trouxe o Natal. Feliz Natal pra vocês, com muitas boas histórias pra vocês viverem e contarem. E se você gostou dessa história, se inscreve no canal, curte o vídeo e coloca aqui embaixo com quem que você vai passar esse Natal. E espalha essa história pra todo mundo com um presente de Natal. Um beijo pra vocês!
A Hora da História.
A moça que conta a história.
A Hora do Bebê é um sucesso.
Você sabia que a vacina para mulheres grávidas é essencial para prevenir doenças tanto para a mamãe quanto para o bebê? As gestantes não podem tomar as mesmas vacinas que qualquer adulto. Elas têm um esquema de vacina diferenciado. Se você está grávida, procure das 8 às 12 e das 14 às 17 a unidade de saúde mais próxima da sua casa para tomar as vacinas necessárias e manter a sua saúde e do seu bebê protegida. Leve o seu cartão de vacinação.
Você está na melhor hora da semana. Hora do bebê.
Hora do bebê? Que legal! Hora do bebê?
Ferna Dicas no ar, diversão para todos nós. É final de ano, tem dica especial para você no ar. Vamos conferir o que a Nanda preparou para hoje.
Agendinha cultural.
Que legal!
Mergulha na minha mão, se transforma em avião.
Boa tarde, Célio e Daisy. Olá, os ouvintes da Hora do Bebê. Eu sou a Nanda Rocha, eu venho trazer dicas legais de brincadeiras para as famílias que gostam de Natal. Anote aí! Vamos montar uma árvore de feltro? Compre feltros coloridos e chame os bebês e as crianças. É hora de colocar a mão na massa e fazer uma árvore de Natal de feltro. Tem bebês que não fazem a ideia de como fazer isso, então a mamãe e o papai podem deixar eles mexerem com tintas e desenhando no feltro. Para os enfeites, use copos de diferentes tamanhos como molde. Depois, é só colocar no feltro verde no formato de árvore. Deu para entender a brincadeira? Então nos conte como tem sido a experiência. Ah, e não esqueça de seguir o @programaHBB. Muito obrigada, pessoal. Desejo a todas as famílias uma semana incrível e um mês de dezembro com mais dicas das Fernandicas. Aproveite e dê um like na nossa página @Fernandicas.
Na minha mão se transforma em avião. Viajo com essa canção.
Agendinha cultural.
Que legal!
Obrigada, Nanda, por esse divertido trabalho de divertir a gente. Ouça esta e outras HBBs em nossas plataformas digitais lá no Spotify ou Google Podcast.
Mande mensagens, hein? E sugestões também. E faça isso a qualquer momento, pelo WhatsApp, Instagram ou por e-mail. Participe.
Abençoados ouvintes, muito obrigada. E a gente se despede com o Saltimbancos, com a música. A minha canção, que trabalha, gente. As notas musicais ensinam aos pequenos sobre o quê? Música.
Lembre-se, um bebê se desenvolve repetindo o que ele vê você fazer, falar e ouvir. Então se ligue em muita coisa boa para testemunhar para ele e toda a sua família.
Bebê é coisa de adulto, pois os pais são sujeitos da melhor gravidez possível, mas eternamente responsáveis pela vida que geraram. Até a próxima, HBB!
Oh, é, me fa, sol.
Mistério.
morte resta um coração misterioso, faz uma ilusão. Só letra um verso, nova melodia, singelamente, rosamente, doce a música, silenciosa, larga meu peito, solta-se no espaço.
Você acabou de ouvir o programa Hora do Bebê. Apresentação, Célio Santos e Deise Andrade. Numa produção da Fundação de Saúde Pública de Vitória da Conquista.